Agora na Rádio UFSCar, você fica com o programa Ensino Básico em Revista. Essa é mais uma coprodução com a comunidade da 95,3 FM.
Começa agora o programa Ensino Básico em Revista. Apresentação,
professor Toninho
e professor Maurício.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, está no ar o programa Ensino Básico em Revista. Este programa é apresentado por mim, professor Toninho, e professor Maurício, com a participação de estudantes das escolas públicas. Excepcionalmente, durante as férias, não temos a presença desses estudantes, mas a gente sempre traz alguém, né, que tenha um assunto interessante para conversar, que de alguma forma esteja ligado com a educação. E nós contamos com os trabalhos técnicos do Luciano Matucchi e a direção de Diego Doimo. Hoje nós teremos um programa de utilidade pública, podemos dizer assim, né, Maurício?
Sem dúvida.
Porque já que nós vamos entrevistar a professora Patrícia Puntel Dinamarco, que participa ativamente de um grupo de apoio à adoção de crianças, então esse é um assunto de interesse de muita gente. E contamos também com a presença da Renata, né? Da Renata. Tá certo o nome?
Renata
Bragato. Renata Bragato, que é uma pretendente à adoção. E ela frequenta esse grupo de apoio já há algum tempo, né? Patrícia, tudo bem, Patrícia?
Tudo bem. Boa tarde. Bom, eu sou vice-presidente do grupo de apoio à adoção aqui em São Carlos, né? A presidente é a Beatriz Tolentino. E a Renata ela está há 2 anos no grupo, né, Renata? Fala
isso,
um pouquinho, isso é interessante.
Eu estou há 2 anos no grupo, né, participando. Estou aguardando o meu filho ou minha filha chegar, né? É importante, né? Para mim é muito importante estar no grupo, porque isso nos ajuda muito, né? Nós que somos pretendentes.
Ô, Renata, primeiro eu queria cumprimentar a todos, boa tarde a todos,
boa
todos
tarde,
nossos ouvintes também. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma pergunta para você, Renata, pelo seguinte. Nós imaginamos um grupo de adoção. O que esse grupo faz especificamente? Ele faz reuniões periódicas? Como é que funciona essa dinâmica desse grupo?
Então, para nós que estamos, que entramos na fila, né, nós temos muitas dúvidas, né, muitas inseguranças, muitas dúvidas mesmo, né? Então, assim, o grupo para a gente é muito importante, porque ele nos ajuda a entender melhor como funciona.
Vocês têm palestras sobre o tema adoção? Especificamente, Patrícia pode interferir também.
É assim, uma vez por mês nós temos essa reunião, né, de pessoas que querem adotar, pessoas que já adotaram, né, e claro que a gente tem um tema em voga, mas também tem palestrantes que vêm, né, isso é muito bom, né, e as dúvidas são tiradas ali, né, mês a mês, né.
Patrícia, uma pergunta que eu acho que ocorre a todo mundo é quem pode adotar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Né?
Pessoas com mais de 18 anos, né? A pessoa casal, homem, mulher, ou homoafetivo, ou sozinho, ou solteiro.
Sozinho também pode, então?
Pode, claro, né? E casais, e, né? Acho que todos podem adotar.
Qualquer casal.
Qualquer casal, né? Pode adotar.
Existe alguma investigação na vida do casal, se eles têm algum antecedente criminal? Ou...
Fala aí, Renata.
Sim. A gente pedido, né, uma série de documentos, inclusive até um atestado de psicológico. Isso, da sua condição mental, né, antecedentes criminais. Então, assim, tem uma série de documentos que realmente é pedido, né?
Que são importantes,
claro,
né?
Claro que é importante,
sim,
né?
Que é quem, a criança precisa ser protegida, né? Ela tem que ter alguém responsável para cuidar dela,
dever,
né?
Dever do Estado, né? Direito fundamental da criança, proteção, né?
Lógico.
Agora, assim, uma coisa que me passa aqui é o seguinte, uma pessoa que não... esse tipo de conduta do grupo é muito mais do que justificável, porque uma vez que uma pessoa não tem condição psíquica para adotar uma criança, não pode fazer isso, não pode acontecer. Você vai querer devolver depois a criança ou ter problemas de relacionamento com a criança?
É evidente.
Acaba
imagina.
Ficando pior que deixar a criança onde ela se encontra.
Eu digo assim, por exemplo, para mim, para nós, a Renata, ela tá preparadíssima para ser mãe. Por quê? Que
ansiosíssima
eu falo?
Também.
Ela tá preparada, assim, porque a Renata tá 2 anos no grupo, né? E quanto mais você frequenta, e quanto mais você estuda sobre o assunto, quanto mais você fala com a família, com todo mundo, você vai amadurecendo, você vai ficando responsável e vai entendendo a adoção, né? A gente até veio conversando no carro sobre isso, porque quando você por isso que existe um tempo. A demora é ruim também, né? Você demorar muito tempo para adoção, mas esse tempo ele é necessário para a criança, não é, Renata?
Sem dúvida nenhuma, nós precisamos hoje, quando você chega, né, ao grupo logo no início, você sente uma grande ansiedade, né? Porque você quer, né, você quer que seu filho chegue logo, mas você precisa se alicerçar, né? E esse tempo ele é necessário para que você entenda esse processo, para você ter toda a certeza e conhecer, né? E muitas vezes deixar de lado um pouco esse lado romântico que a gente fala,
que
né,
nós
da adoção.
Falamos aquele dia, lembra?
Sim, sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte, você está na expectativa de adotar uma criança.
Sim.
Você é avisada, se você tem uma previsão de quando essa criança vai chegar? Existe essa previsão? Fala um pouco para
gente. Isso, é assim, olha, nós entramos na lista, né? Existe uma lista de São Carlos, fila.
Que nem uma lista de doação de órgãos.
Isso. Então, por exemplo, em São Carlos nós temos uma fila e nós estamos nessa fila. Há uns 2 meses atrás, eu estive com a minha psicóloga, que é uma pessoa do fórum que nos acompanha, né? Assistente social. E eu estava no lugar número 38 aqui em São Carlos, né? E existe a fila nacional, a lista nacional. Essa a gente ainda não tem acesso, né? Então, quando... o que eles falam para nós é que no mínimo 5 anos a gente levará para poder receber os nossos filhos. Porque, no caso, eu estou na fila aguardando um menino ou uma menina, ou um casal de irmãos, ou 2 irmãos, 2 irmãs, né?
E de que idade, Renata, mesmo?
Isso. No caso, a idade que a gente tem a pretensão é até 5 anos,
até
né?
5 anos.
Quer dizer,
até
ela
5 anos.
Desculpa, ela abriu o leque, né? O que é esse abrir o leque? Porque muita gente quer bebê e os bebês não estão destituídos ainda, né? Existe um tempo dessa destituição ou a retirada mesmo definitiva da família, né? Então tem um tempo da mãe biológica, tem o tempo do estado, tem o tempo, né, da criança para ver, não é, Renata?
Isso, porque assim a demora muitas vezes até por conta disso, né? Dessa criança ser destituída daquela família que realmente não tem condição de ficar com ela, né? E aí, assim, quanto menor a criança, mais demora para você conseguir você conseguir que essa criança venha até você, né? Então, no caso, a gente colocou até 5 anos, né? Então, a gente está aguardando e a gente pode ser chamado pela lista de São Carlos, se o perfil da criança se encaixar no perfil que nós colocamos. Porque quando a gente entra nessa fila, a gente preenche vários formulários com o perfil dessa criança, né? Onde a gente vai dizer qual a idade, qual o sexo, qual a cor, enfim, uma série de coisas que tem nesses questionários, onde a gente dá um perfil de como seria essa criança, né?
Então não seria uma fila, né? Um atrás do outro. Porque ela é a preferência de um e de outro, né? Entendeu? Sim. Então,
fala. Quer dizer que o pretendente pode escolher o sexo, a idade,
pode,
todos os detalhes.
Pode escolher, né?
Pode sim, mas a grande... A questão é assim, olha... quanto mais restrição, mais demora.
Menor a sua chance.
Isso,
né?
Exatamente, né? Então, assim, tem muitas... O que a maioria das pessoas hoje que estão na fila querem? Eles querem uma criança branca, de bebê e menina.
E de olhos azuis.
De preferência, né? Então, quer dizer, esse perfil de criança é um perfil que demorará assim, muito tempo para a pessoa conseguir.
Mas eu tenho visto, porque nós temos no Facebook uma página nossa, né? Uhum. E a gente acaba conhecendo muita gente nessa área. E eu percebi que essa lista de que menino, de olho azul, já não tem terminado, não tem ficado mais nisso. As pessoas têm falado mais em adoção. Então, a possibilidade de uma adoção tardia também, né? De poder amar uma criança maior também. Então, as pessoas estão deixando de ter preconceitos sobre o assunto. Porque está se falando mais, né?
Já passou da hora também, né?
Já passou da hora. Mas é porque essa história, a adoção, sempre foi uma coisa muito escondida, né? Desde a época que começou, que era a roda dos expostos, né? Que punha criança e rodava e...
Como é que é isso?
Como era, né? Pelo amor de Deus. Porque tinha as casas, né? Onde tinham as freiras, não é isso? E a gente colocava...
Eu não
criança...
sou desse tempo.
Não, nem eu. Nem eu, Ortega. Então, uma criança era colocada numa janelinha e rodava, apitava, acho que dava, né? E rodava e sabia que tinha uma criança lá. A mãe não se identificava e nem as freiras sabiam quem que era a mãe. Quer dizer, isso é muitos e muitos e muitos anos. Era assim que era feito, deixava a criança, né? Então era tudo escondido, né? Tudo muito escondido. Hoje não acontece isso. Hoje a mãe biológica entrega para o fórum, que também é um outro tabu. As mães que estão esperando e que querem entregar têm medo do fórum, né? Acham que elas vão ser presas. Não. Se elas querem entregar, elas podem entregar. É até melhor do que deixar uma criança no lixo, alguma coisa nesse, né? E por que que ela deixa no lixo? Também porque ela tem medo. Né? Ela tem os motivos dela, né? Mas ela tem medo de ser presa, alguma coisa assim. Então não tem essa necessidade. Muitos fóruns trabalham muito com essa questão, né? Das mães entregarem com
fazem
responsabilidade.
Um trabalho bem assim, tentam fazer uma divulgação para que a mãe que não quer ficar com essa criança que entregue no fórum, né?
Certo, uma perguntinha, além da Beatriz Tolentino, de você, Patrícia, de você, Regina. Quem mais está nesse grupo? Quantas pessoas, mais ou menos?
Olha, nós somos mulheres e fixas mesmo, de seis, mais
e
ou
homens?
Menos. Tem, são os maridos, são os companheiros, né? Tem, eles trabalham também conosco, né? Mas assim, eu acho que não tem muitas, porque assim, é uma ONG, né?
Existem outros grupos
não,
de adoção em São Carlos?
Em São Carlos é esse oficial.
Esse.
Existe em Araraquara, existe em Ribeirão Preto, cada cidade tem um grupo oficial.
Certo.
Nós somos oficial, assim, que representa São Carlos, né? Tudo que é muito voluntário, a constância não é grande, né?
Sem dúvida.
Não tem. Nós estamos há 15 anos, né, no grupo. E é difícil essa constância. Às vezes a casal adota e não volta, né? Espero
isso.
Que você não faça isso, hein, Renato?
Não.
A mãe pode escolher a quem ela quer dar essa criança, por exemplo, um parente.
Não, isso nos Estados Unidos acontece, né? A adoção em persona, que nós falamos. Nos Estados Unidos isso é comum, aqui no Brasil não. Ela não pode escolher, né? Ela não pode escolher. Ela entrega para a visão fórum, não pode escolher.
Patrícia, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical, voltamos já já.
But
Ouvintes da Rádio Fiscal, nós estamos retornando com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje o assunto aqui é adoção, né? Adoção de crianças. Para isso nós estamos aqui com a Patrícia e com a Renata, né? Que estão conversando sobre o grupo de apoio à adoção que existe aqui na cidade de São Carlos. A grosso modo, o que que os pais pretendentes à adoção, futuros pais, quais os passos que eles têm que tomar? Tem necessariamente procurar o grupo ou como é que é?
Vai lá, Renata.
Pois é, para as pessoas hoje que têm essa vontade, né? Eu acho que a primeira coisa seria procurar o fórum, né? Porque para a gente poder começar, né, com esse processo, você tem que fazer um curso, né, que aqui no fórum eu acho que é 2 vezes por ano, se eu não me engano. É um curso de mais ou menos 1 mês, né? Onde psicólogos, assistentes sociais, né, eles vão estar explicando como funciona, como que é isso, né? Porque às vezes a pessoa tem a vontade, mas ela precisa começar a entender como que é, né? Então, para você começar o teu processo, você tem que fazer esse curso preparatório, né? Que o fórum que oferece. Depois disso, você tem que levantar uma documentação, né? Onde tem a questão dos antecedentes, né? Do atestado de psicológico e assim, uma série de documentos que você precisa, né? E aí você vai estar entregando isso no fórum e depois você tem, né, a análise dos psicólogos, a visita da assistente social, a sua residência, né? Então assim, é um processo para realmente, né, te preparar para aquele para aquela adoção, né? Então, depois desse processo todo, né, você vai aguardar você ser habilitado. Porque, na realidade, um processo, né? É um processo que é montado, né? E aí o juiz que vai te habilitar. Então, depois que você fizer esse processo do curso, toda a documentação, as análises psicológicas e da assistente social, aí você vai ter, isso vai para o juiz e ele vai aprovar se você tem condições, né? De acordo com os técnicos, se você tem condição de ser habilitado. Então, também não basta só querer, né? Você precisa, um caminho que você vai trilhar até o juiz te habilitar.
Que acho que dá 6 meses?
Acho que vai ser mais ou menos esse tempo. Uns 6 meses.
E aí, nesse tempo dessa espera, né? Nós indicamos o grupo de apoio à adoção, o GASC, que é aqui de São Carlos, né? Que é uma vez por mês nos encontramos e falamos sobre o assunto, né? Que acho que é o fundamental, até pouco, diante de tanto assunto que a gente precisa se respaldar, entender, né?
São muitas dúvidas, né? E é importante, porque nesse processo todo você vai conseguindo entender como, né? Como é todo esse processo, né?
O grupo, acho que você acompanha muitos casos, né? Vocês acompanham. E existe, apesar de todo esse ritual, todas essas preocupações, né? Ainda existe caso de rejeição por parte da criança ou por parte dos pais? Acontece isso?
Olha, aqui em São Carlos, assim, a gente não... Eu nunca, assim, nunca não. Não lembro, assim, no tempo que eu
bom,
tô.
Né?
Mas existe, né? Existe uma... O medo é a devolução, né?
Por
isso que é necessário e importante a gente entender a adoção. Por isso que eu digo que a Renata tá preparada esses 2 anos aí, porque se você... para amadurecer essa ideia, para não... não é só do casal, é da família toda, o entorno, né? Todo mundo adota. Mãe, pai, tia, avó. Então, quando você tem todo mundo junto, fica mais fácil de levar, né? Tanto a espera como a chegada, né? Então, e não ter a devolução, né?
Porque seria horrível para a criança, né?
Seria muito traumatizante, né? A criança já é, né? Pensa, como eu falei da outra vez, a criança, ela é deixada pela família biológica, é do Estado, por último que somos nós, né, que vamos acolhê-la. Então, é importante saber do assunto e ficar firmes, né, Renata?
Sim, para a criança é terrível isso, né? Então, é muito importante.
Por isso que a gente diz para as pessoas, tem tanta bibliografia que dá para ler, que para não só bibliografia e também sim, discutir o assunto. Tem tantos programas, tem tantos filmes, né, Renata?
Nossa, a gente precisa, e a gente precisa muito disso para se preparar, né? E hoje em dia tem acontecido muito isso, até algo que é muito ruim. E assim, eu tenho visto algumas coisas que tem inclusive juízes hoje que porque quando a família adota, né, você, aquela criança, ela vai ser até, vai ter até o registro mudado, né, com o nome da nova família, o sobrenome, né, porque depende a idade da criança, não pode ser trocado o nome, né, você pode acrescentar, mas não pode trocar, né, se às vezes é bebezinho, não teria problema, mas às vezes a criança, que nem no meu caso, né, que meu filho pode chegar com até 5 anos, né, então a gente não pode trocar, então,
que
né?
Seria também muito ruim, né, ela
sim,
tem a vida
criança,
dela, tem a história dela, né?
Exatamente.
Tem o nome dela.
Mas hoje em dia tem acontecido muitas devoluções e tem juízes hoje que já tem o entendimento e já tem e já foi até julgado pais que adotaram e que depois devolvem essa criança e aí eles têm que pagar pensão.
É um processo.
Né? Então já existe essa situação de pais que tem que de pais que adotaram, que pagam pensão, que pais que pagam que indenizam crianças,
sim,
né? Porque nós temos que pensar sempre na criança, né? Por isso que esse tempo é necessário para que nós, futuros pais, nos preparamos, né? Com leituras, né? Hoje a internet tem tanto vídeo que
então,
você pode, nossa, se alimentar, né? Para entender melhor como funciona esse processo.
E o grupo, as pessoas que participam do grupo, que tipo de orientação eles recebem, assim, que vocês passam para eles, você falou em bibliografia, etc.
Né? Depende, tem muitos assuntos, né?
As dúvidas,
grande,
né?
As dúvidas são muitas, né? Então, desde como eu faço para ir pro fórum, tem gente que chega que nem foi ao fórum, né?
Exato.
Desde quando, e se será que eu aumento a idade, né? Lógico, né? Mas também esse aumentar a idade também tem que ser trabalhado, né, para os casais. A pessoa tem um limite, às vezes a pessoa não quer uma criança de 10 anos ou de 9 anos, né? Às vezes a pessoa também não quer um bebê, né?
Uhum.
Então esse perfil é trabalhado não só do fórum, mas também no grupo de apoio à adoção.
Grupo,
né? Tem muita gente que já adotou crianças mais velhas, tem gente que adotou irmãos, né?
Uhum.
Você vai tendo coragem, você vai ficando forte, né? Se fortalecendo, né?
Você vai entendendo esse processo, né? Porque assim, muitas das pessoas que estão lá, elas já adotaram.
Uh-uh.
Então, quando você fala sobre a tua experiência com alguém que ainda não está vivendo aquilo e vai entendendo um pouco como é isso, né? Tirar o véu da frente dos olhos mesmo, porque você vê a experiência do outro, né? Então a gente conversa muito sobre isso, como foi a experiência daquela pessoa que já adotou, né? Como foi o processo dela, né? A gente costuma dizer que os filhos do coração, eles, por isso que a gente fala da visão romântica, né? Muitas vezes eles têm algumas dificuldades, né? E uma mãe adotiva, ela vai conseguir te ajudar, porque às vezes pode ser até a mesma dificuldade, né? Que você pode vir a ter, né?
E as crianças adotivas, elas, a grande maioria tem muita dificuldade, né? Eu mesmo adotei o André, prematuro extremo, então todo prematuro extremo tem muitas dificuldades, né? ele teve problema de audição, de visão, tem TDAH, né? Mas porque foi muito estimulado e tal. Então, a gente tem que entender que as crianças podem ter algum problema. Não necessariamente que vai ter, né? É. Mas elas podem ter, porque muitas mães biológicas usam droga, né? Tem não faz o pré-natal, né? Então pode ter. Mas é um tempo que você se organiza, né, com a vida, e isso é sanado, né?
Agora, não tem como tocar, né, Patrícia? Porque o seu caso realmente foi tocante, né?
Porque todos os casos eu acho tocante.
Mas você, não, sim, são, mas o amor que você tem, você, como foi a aproximação que você teve do seu filho?
Não,
o que a levou a...
Na verdade, não é o meu amor só, o Paulo, a ligação que ele tem com o Paulo, meu filho, o pai dele, é impressionante. Todo mundo fala, não, fica com o Paulo, fica com a Patrícia. A aproximação foi via fórum também, né? O fórum nos chamou depois de um tempo, eu estava uns 5 anos na fila. Aí o fórum me chamou e a gente foi conhecer o André no hospital. O André estava no hospital, ele nasceu de 26 semanas, eu acho quase 26 semanas. Porém, o fórum nos chamou só com 1 mês e 1 quilo, uma expectativa de vida, né? Mas ele precisava ser cuidado, né? Rapidamente, porque toda criança prematura, ela fica com os cuidadores, né? E ela não tem única... Então, chegando a mãe, ela vai ter uma única referência e a morte não vai acontecer, porque muitas crianças morrem sem um único cuidado. Então precisava urgente dessa mãe. E os médicos diziam: olha, o André pode ter anomalias, pode ter problema, tal, né? Mas como qualquer filho biológico e que nasce com 26 semanas também pode ter esse problema. Sim. Não é verdade? E eu fiquei um tempo, eu e o Paulo me deixava no hospital e ele, nós dois ficamos indo todos os dias, um mês, mesmo um pouquinho, né? E conheci muita gente, como eu disse na outra entrevista, conheci muita gente, nossa, muita gente boa, né? A Zilá, que é chefe da UTI Neo, a Michele, a Elisa, que cuidava do André, e as meninas, a Adriana, que deu o nome do André. Eu cheguei no hospital, o André já tinha nome. E o fórum tinha o nome. O doutor João tinha colocado, o João Galhardo, que era o juiz na época, tinha colocado de João. E no hospital era André. E aí nós ficamos com o André, porque ele era chamado André, né? Na verdade, a gente tem que ser bem generoso, assim, né? Bem aberto. Quando você vai no mundo de adoção, você tem que estar aberto. Porque, primeiro, o filho não é teu. É de outra pessoa. Você tem que ficar pianinho, quietinho, para poder ter essa criança, né? E ser generoso, é aberto. Na verdade, não é generoso, é aberto, né? A tudo. Ao que vão falar, ao que vai acontecer. Não é verdade, Renata? Você não acha isso? Porque...
Não, tenho certeza. E você sabe o que acontece? O amor de mãe, ele não precisa sair de uma mudança física, né? Dessa barriga, né?
É.
Não é isso. Amor, ele é incondicional, né? Então, amor é convivência, né? É cuidado, né? Então, não tem diferença. Eu tenho certeza da Patrícia que tem o André, que é a coisa mais fofa do mundo, de uma mãe que tem um filho que saiu da barriga. O amor vai ser igual, né?
Não que a gente queira competir que é melhor.
Não, sim, não é, sim, né? Pelo amor de Deus,
Mas a gente tava conversando no carro, a gente estuda tanto para ser mãe, né? Que acho que a gente fica expert.
Exatamente,
né?
Isso.
Claro que o ato de, na hora que vem a criança, é outros 500, a perna bambeia, é uma loucura, né? É uma emoção muito grande. Mas se você tem um baseamento teórico, uma proteção e todo mundo junto, fica mais fácil, né? Fica mais fácil.
O grupo encaminha pais, pessoas que pretendam adotar crianças, você aconselha diretamente ao fórum?
Ah, sim. Nosso grupo só trata sobre o assunto de adoção. Nós não temos nada a ver com a criança, né? Isso tem a ver com o fórum.
Sim, mas você pode auxiliar as pessoas, né?
Para ir para adoção?
Para adoção.
Claro, posso falar sobre o assunto, encaminho para o fórum, né?
É nesse sentido que eu estou perguntando.
Sim,
você pode encaminhar para o fórum.
Claro, né? Devemos, né? Mas é legal você frequentar também, entender o assunto, para ver se é isso que você quer mesmo, né? Tem gente que desiste, né? Tem gente que desiste porque é tanta coisa, eu sei, a pessoa fala, é tanta coisa, até chegar a criança demora tanto, é tanta espera, é tantos assuntos, é tanta coisa em voga que você fala, ah, desiste. Mas quem não desiste, tipo a Renata? Feliz da criança e a criança e ambos, né?
E você pretende arrumar um irmãozinho pro André?
Não, irmãozinho não. Eu já quis, o Paulo não quer, nós já estamos na fase de vô. Não, o André tem, nossa, o André tem tanta coisa que a gente tem que estar, não, é só o André mesmo, filho único. Mas eu tenho vontade de outras coisas, por exemplo, família acolhedora, já até estou tentando algumas coisas sobre família acolhedora, na verdade família acolhedora não, mas apadrinhamento, a gente nunca larga a história da adoção, sabe? A gente está sempre ligado com alguma coisa, quem adotou e quem está, não tem como, assim. Né?
Fala um pouquinho sobre apadrinhamento, acho que é interessante para o nosso...
Então, apadrinhamento é via fórum também, se eu não me engano, via fórum e o CREA, né? Apadrinhamento, acho que acaba sendo final de semana, né? A gente estava vendo sobre isso, final de semana é como se ajudar a criança em todos os aspectos, né? Acolhimento já é a criança em casa, ela vive como, não como filho, ela vive na sua casa e quando ela for para voltar para a família biológica, não tem a ver com adoção. Uhum. Inclusive a gente até acha que, não sei, a pessoa que tá para casais que querem adotar, não sei se seria interessante estar nessa, porque a gente acaba,
não,
né?
Pode.
Acaba, são muitos sentimentos que envolvem.
Nós que estamos na fila, nós não podemos participar do programa Família Acolhedora.
Ai, que boa informação.
Não pode. A gente até pensou, né? Mas não pode porque você tá... É um outro processo, né? Então, não, eles não permitem, né? O apadrinhamento, ele tá começando em São Carlos a se estruturar, né? Porque cada cidade tem o seu formato, né?
Verdade.
E São Carlos está começando a se estruturar, então é muito novo aqui, né? Mas pelo que eu tenho visto, a ideia é que a criança, ela possa ter alguém como uma referência, né? Então, assim, para que ela... É um padrinho mesmo, sabe aquele padrinho que você vai ter, né, assim, por muito tempo na sua vida e que você pode contar. Então, assim, pelo que eu tenho visto, essa é a ideia do apadrinhamento, porque a criança, ela fica dentro de um abrigo e muitas vezes ela não tem essa referência, né? Hoje em dia ela vive, ela pode viver muitas coisas, né? No cinema, na escola, mas assim...
Hoje os abrigos não são só, né? Eles têm um monte de atividades, né?
Isso.
ONG que participa, que tem parceria.
Isso,
então o abrigo, ele não fica, eu acho que é mais para dormir. A criança já não fica só no abrigo, né?
Então eles querem, a ideia é que o padrinho possa proporcionar também essa convivência familiar, né? Que às vezes dentro do abrigo, você não tem muitas vezes essa imagem de família, né?
Então, isso ameniza um pouco, né? O sofrimento
isso,
da criança.
Exato.
Essa demora que talvez, né? Às vezes tem criança que vive a vida toda num abrigo, né? Tem casos.
Patrícia, nós estamos terminando o programa, nosso tempo já está esgotando. Então...
Eu posso falar sobre as reuniões?
Isso, exatamente. Eu gostaria que você...
As reuniões, uma vez por mês, no Salesiano. No Facebook a gente coloca, a gente faz aquele evento do mês, né? E também algumas ligações que a secretária da Beatriz às vezes faz. Mas assim, olhando o Facebook, eu acho que dá para...
GASC, né?
O GASC, Grupo de Apoio à Adoção de São Carlos.
Isso.
Renata, suas considerações finais aí sobre...
Olha, eu acho que quem tem essa vontade, né, esse desejo, eu acho que vale a pena, né? Às vezes pode ser que demore, né? Mas eu acho que um filho na vida, né? Eu acho que fecha o ciclo de uma família, né? Então, quem tem essa vontade, eu acho que sai da zona de conforto, vai até o fórum, vai descobrir como, vai entender como funciona, né? Assim, entender, e também é importante que as pessoas entendam que nós não estamos fazendo nenhuma ajuda.
Isso
quem
mesmo.
Nos ajuda na realidade é eles,
certo,
né?
São as crianças.
Então eu acho que isso é importante, né?
Não é altruísmo.
Não é altruísmo.
Querer ter filho.
Eu quero ser mãe e o meu filho vai chegar, né? Então eu não estou ajudando ninguém. Quem vai me ajudar vai ser ele.
Isso mesmo, Renata.
É isso, amigos ouvintes. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né? De
obrigada,
Patrícia, Renata.
Obrigada, Ortega.
E o espaço está aberto, tá? Sempre
Sim.
quando vocês quiserem comunicar alguma coisa sobre o trabalho
claro,
de vocês,
claro.
Estejam aqui conosco. É isso, amigos. Quero agradecer a audiência de vocês e convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, sempre às quintas-feiras, às 10h30 da manhã, aqui pela Rádio Scar 95,3. Como vocês puderam notar, sempre escutando diferente. Até mais. Vocês acabaram de ouvir o programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio Fiscal 95,3 FM.
O programa Ensino Básico em Revista é uma parceria entre a Rádio Fiscal e as escolas de São Carlos e da região. Esse foi mais um programa trazido pela Rádio Fiscal. Continue na 95,3 FM e escute sempre diferente.